DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. José Ramos Horta disse hoje que não se podem adiar as eleições na Guiné-Bissau por tempo indeterminado. O representante das Nações Unidas disse aos guineenses que é preciso encurtar o período de transição no país. Ramos Horta lembrou ainda que a comunidade internacional está à espera que os guineenses anunciem o roteiro para o período de transição e que espera com isso que as autoridades anunciem também uma data para a realização de eleições gerais na Guiné-Bissau. Em Moçambique, o anteprojeto de revisão da Constituição moçambicana fixa outubro para a realização de eleições no país. Se a proposta for para a frente, outubro passará a ser o mês em que se realizam todos os atos eleitorais no país. Citado pela Lusa, o presidente da Comissão para a Revisão da Constituição refere que a razão para a escolha do mês tem a ver com o facto de, nessa altura, não haver chuvas. O mês proposto coincide com o que está previsto na lei do pacote eleitoral para a realização das eleições gerais de 2014. Ainda em Moçambique, a linha férrea de Sena, no centro do país, vai continuar paralisada por tempo indeterminado. As chuvas têm sido um obstáculo para os trabalhadores que estão a tentar reparar a linha, segundo a Companhia de Caminhos de Ferro Moçambicana, ouvida pela agência Lusa. A linha férrea de Sena é utilizada para exportar o carvão moçambicano, mas está encerrada devido às enxurradas que assolam Moçambique. A Rússia e a Liga Árabe ofereceram-se esta quarta-feira para mediar conversações entre o governo sírio e a oposição para pôr fim à guerra no país. Depois de se encontrar com o chefe da Liga Árabe, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse que há sinais positivos que sugerem a possibilidade de diálogo tanto do lado do regime sírio como do lado dos opositores. Lavrov disse também que já está na hora de acabar com o conflito na Síria, que dura há 2 anos. No conflito já morreram mais de 70 mil pessoas, segundo as Nações Unidas. Piratas armados raptaram 6 estrangeiros que estavam a bordo de um petroleiro no sul da Nigéria. 3 dos reféns são da Ucrânia, 2 são da Índia e 1 é da Rússia, segundo a polícia. O navio é operado pelo grupo Century, com sede em Lagos, e tinha uma tripulação de 15 pessoas na altura em que foi atacado pelos sequestradores. Segundo a polícia nigeriana, citada pela agência France Presse, os raptores pedem um resgate de 1 milhão de euros. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros disse hoje que vai fazer tudo para resgatar a família de 7 pessoas que foi ontem raptada no norte dos Camarões. Segundo Laurent Fabius, tudo indica que os 7 franceses raptados foram levados para a Nigéria. Oficiais suspeitam que o sequestro seja da autoria do grupo extremista Boko Haram. No entanto, esta quarta-feira, Fabius disse que a França não vai ceder aos grupos terroristas. O ministro pareceu também excluir um eventual pagamento de resgate para libertar um total de 15 reféns franceses mantidos em África. O governo da Bulgária pediu hoje a demissão. O primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borisov, anunciou no Parlamento que se quer retirar do poder depois de 10 dias de protestos populares contra o aumento do preço da eletricidade. O primeiro-ministro búlgaro disse que não queria estar num governo cuja polícia confronta a população. Cada gota de sangue é uma mancha, disse o político. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em confrontos esta terça-feira à noite. Mais de 3 mil manifestantes tentaram cercar o edifício do Parlamento em Sófia. Por fim, no futebol alemão, o clube da Primeira Liga Alemã, Greuther Fürth, afastou hoje o treinador Mike Büskens. O clube está, neste momento, no último lugar da tabela de classificação da Liga Alemã. O presidente do clube, Helmut Hack, disse hoje em conferência de imprensa que o afastamento do treinador tem como objetivo dar uma nova dinâmica à equipa. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Carla Fernandes.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, o Parlamento revê a Constituição sem a participação da RENAMO, maior partido da oposição no país. Ramos Horta, enviado especial da ONU para a Guiné-Bissau, está no país e afirma que o prazo para a realização de eleições na Guiné-Bissau não pode ser indeterminado. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Justiça Social. Saiba o que este dia significa para os alemães no Jornal da Noite. Em Moçambique, o Parlamento lançou esta quarta-feira o debate público da revisão da Constituição da República. A cerimónia, que juntou vários segmentos da sociedade, foi marcada pela ausência da RENAMO, o maior partido da oposição. A RENAMO recusa-se a participar nas sessões que tratam esta matéria, alegando não haver necessidade de rever a Constituição neste momento e que o país devia centrar-se em assuntos prioritários. Os pormenores com Lionel Matias, desde Maputo.
Um projeto de revisão mínimo e sem grandes inovações é como várias vozes escreveram o presente anteprojeto de lei da Constituição, aguardado com muita expectativa, e que agora vai a debate público até o próximo mês de maio. O presidente da Comissão Ad Hoc de Revisão da Constituição revelou que a proposta centra-se em aspectos como o reforço da garantia de acesso dos cidadãos aos tribunais e à justiça, a cultura de trabalho e do empreendedorismo e a ampliação das atribuições do Conselho de Estado. Prevê também a inclusão dos vice-ministros na composição do governo, a consagração dos governos locais na Constituição e o reforço da intervenção do provedor de justiça, para além de fixar, para meados de outubro, o período da realização de eleições. Yacoub Sibind, líder do partido PIMO, considera que uma das matérias omissas na revisão da Constituição é o acesso dos moçambicanos à riqueza.
Não estou satisfeito. Essa Constituição que hoje ouvimos aqui, a natureza da sua revisão, não devia ser mais a revisão de raiz. Uma Constituição cuja agenda é virada para o desenvolvimento sustentável de Moçambique. É preciso partilhar as riquezas na base da Constituição, não na base de um partido que pretende. Nós temos aqui uma Constituição que não acomoda políticas públicas. Corremos risco de que amanhã qualquer partido que entrar no poder faça desfaz com recursos nacionais.
O docente de Direito, Gilles Sistac, afirma que muitos aspectos importantes não são tratados no anteprojeto de lei.
As grandes questões não são devidamente abordadas, não é? A questão da reflexão sobre o sistema de governo, se continuamos a ter um sistema presidencialista ou não. Mudança para um sistema quasi parlamentar não foram invocadas. A alteração dos poderes do Presidente da República também não foram invocadas. A questão da reforma do sistema eleitoral, para mim é preciso refletir seriamente a introdução de uma dose de sistema maioritário e maior responsabilidade dos deputados, do candidato do deputado, a nível, por exemplo, de uma circunscrição eleitoral, a nível do distrito. Será que devemos continuar a ter uma justiça com custo? Por que não pensar uma justiça gratuita neste país?
A proposta de anteprojeto de lei prevê, entre outras matérias, a manutenção da terra como propriedade do Estado, um assunto que tem suscitado debates nos últimos tempos no país com opiniões divergentes. Quando o partido no poder Frelimo propôs a revisão da Constituição em 2010, surgiram desde então especulações, indicando que as alterações teriam como objetivo garantir a manutenção do atual presidente da República, Armando Guebuza, no cargo, para um terceiro mandato, ou a sua indicação como primeiro-ministro com funções de chefe de governo. Estas alegações parecem estar fora de hipótese, uma vez que o projeto de revisão da Constituição não prevê alterações em relação ao mandato presidencial e às atribuições do chefe de Estado como chefe de governo. A Comissão Ad Hoc de Revisão da Constituição é constituída por 17 membros, sendo 16 indicadas pelo Partido no Poder Frelimo e apenas um pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na oposição. A RENAMO boicotou desde o início os trabalhos da Comissão, alegando não haver necessidade de rever a Constituição neste momento. Para garantir alguma legitimidade ao processo de revisão, a Comissão terá o desafio de envolver, no máximo, a sociedade civil no processo de debate público, lançado esta quarta-feira, defendeu o docente de Direito Gilles Sistac. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Como acabou de ouvir, em Moçambique o Parlamento lançou esta quarta-feira o debate público sobre a revisão da Constituição da República. A RENAMO, o maior partido da oposição, recusa-se a participar da discussão, alegando não haver necessidade de rever a Constituição neste momento. E a nossa pergunta para si aí em casa é a seguinte: acha que se deveria envolver a sociedade civil no debate público?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
A ONU afirma que o prazo para a realização de eleições na Guiné-Bissau não pode ser indeterminado. Segundo o seu novo representante, Ramos Horta, que esteve reunido hoje com alunos da Faculdade de Direito de Bissau. Mais pormenores com Braima Darame.
José Ramos Horta quer ouvir toda a franja da sociedade guineense sobre qual o verdadeiro caminho que se deve seguir para a estabilização do país que vive a instabilidade crónica há décadas. Desde que chegou à Guiné-Bissau há uma semana para liderar o Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, Ramos Horta manteve encontros com os partidos políticos, elementos do governo de transição, chefias militares, organizações da sociedade civil e líderes religiosos. Nesta quarta-feira, após assistir à abertura da reunião do Conselho de Ministros, Ramos Horta esteve reunido no auditório da Faculdade de Direito de Bissau com os jovens e académicos para as auscultações sobre o futuro do país. Falando para os alunos da faculdade, Ramos Horta disse que as Nações Unidas e toda a comunidade internacional aguardam que os guineenses anunciem o roteiro para o período de transição e, consequentemente, a data para a realização de eleições gerais. Isto numa altura em que se tem falado muito na criação de um fórum multipartidário que deve substituir o Parlamento com o fim do mandato do período de transição a 16 de maio próximo. Questionado sobre qual a entidade que deve definir o roteiro político do país, numa altura em que se fala na criação desta comissão multipartidária, o Prémio Nobel da Paz diz que toda a decisão deve passar pela Assembleia Nacional Popular.
A Assembleia Nacional, neste momento, é o único órgão institucional do Estado democraticamente eleito. E daí que é bom que a Assembleia Nacional lidere esse processo para chegar a um acordo. Mas com o Presidente da República...
A CDO também subscreve essa decisão?
Sim, sem dúvida. Aliás, o compromisso foi assumido logo a seguir ao golpe perante a CDO.
A ex-governante e escritora Odete Semedo sublinha o facto de Ramos Horta realçar que o roteiro político a seguir deve reunir o consenso nacional.
Chegar a consenso significa passar por diálogos, conversar, que as partes envolvidas falem, que as pessoas que estão à frente da transição tenham consciência que o povo guineense tem uma opinião a dar e que permitam que essa opinião seja ouvida.
Por seu lado, o analista político Fernando Delfim da Silva diz que o problema essencial da Guiné-Bissau neste momento é como transformar o país num Estado do Direito.
Um Estado que tem tantas crises institucionais é um Estado de não direito. O resto é diversão. Temos um antigo Presidente da República, Prémio Nobel da Paz. Portanto, a visibilidade que a Guiné-Bissau vai ter, o caso da Guiné-Bissau, é uma visibilidade enorme.
O encontro com os alunos da Faculdade de Direito de Bissau, o primeiro de muitos anunciados por Ramos Horta, faz parte da estratégia de auscultação a diferentes sensibilidades guineenses, iniciada há uma semana, de vários atores políticos, públicos, privados e até com as vendedeiras para tirar o país da grave crise político-militar que se assiste desde o golpe de Estado do ano passado. Braima Drame Bissau, DW.
Não há quase nenhuma região no mundo tão militarizada como o Médio Oriente. E a Alemanha está entre os países que enviam armas para a região. O país parece fechar os olhos à situação dos direitos humanos no terreno. Guilherme Correia da Silva com mais detalhes.
A Arábia Saudita quer um acordo de armas com a Alemanha. A oposição bate com o punho na mesa e diz que não. A chanceler alemã Angela Merkel não diz nada. Foi assim em dezembro passado, quando a Arábia Saudita quis comprar vários tanques alemães. E é também assim agora. O país árabe quer comprar à Alemanha barcos-patrulha no valor de 1,5 mil milhões de euros. Segundo o relatório alemão de exportação de armas de 2011, a Arábia Saudita estava entre os 12 maiores clientes de armamento alemão. Não é só a Arábia Saudita que recebe armas da Alemanha. Entre os destinatários estão também outros países como os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Kuwait, o Iraque, a Jordânia, a Argélia e também Israel. O Próximo e Médio Oriente é uma das regiões mais militarizadas em todo o mundo, segundo o Índice de Militarização Global. O governo alemão classifica a Arábia Saudita como um fator de estabilidade para a região, mas também reconhece que existem diferenças no que se refere aos direitos humanos. Este é um dos temas que o executivo alemão costuma abordar nas conversas com Riad. Segundo o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, para o investigador Jan Greber, do Centro Internacional de Conversão de Bona, o BIC, é como se o executivo alemão parecesse admitir que não tem problemas em enviar armas para países onde se violam os direitos humanos ou a sua aplicação é questionável, segundo o investigador, nos negócios com a Arábia Saudita. Há o problema de que os direitos humanos continuam a ser violados no país. A Arábia Saudita está numa região instável e mostrou com frequência, como no caso do Bahrein, que apoia a repressão da oposição nos estados vizinhos. Os argumentos do executivo alemão para exportar armas para países como a Arábia Saudita ainda não conseguiram convencer o investigador. Embora a Arábia Saudita tenha sido poupada da onda de protestos da chamada Primavera Árabe, o país quer ser capaz de reprimir uma revolta interna, comenta Jan Greber. Também se especula que a Arábia Saudita esteja a adquirir armas para que se possa defender do arqui-inimigo Irão. O Irão continua a avançar com o seu programa nuclear e provoca um ataque militar de Israel. Israel vê-se ameaçado e isso é levado muito a peito pela chanceler alemã. Angela Merkel declarou que a segurança do país é um ponto fundamental para a Alemanha. Quando, no ano passado, o Egito pediu submarinos alemães, o executivo assegurou a Israel que iria parar o envio de submarinos se o Egito se mostrasse hostil relativamente a Israel. No entanto, Israel continua a receber submarinos que podem ser transformados em armas nucleares. É um contributo para a estabilidade em Israel. O país é apetrechado para que esteja sempre à altura de ameaçar e de se defender. Diz Christian Mölling, especialista em armamento do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança, SWP. Mas é questionável se disponibilizar armamento para uma região contribui para a sua estabilidade. Pelo menos o investigador Jan Greber, do Centro Internacional de Conversão de Bona, não se consegue lembrar de nenhum exemplo em que isso tenha acontecido. O armamento é algo que dura. Não se sabe que constelações políticas se formarão no futuro e ninguém sabe em que mãos as armas podem cair, lembra o investigador. Guilherme Correia da Silva, DW.
E vou agora repetir a pergunta do dia. Em Moçambique, o Parlamento lançou esta quarta-feira o debate público sobre a revisão da Constituição da República. A RENAM, o maior partido da oposição, recusa-se a participar da discussão, alegando não haver necessidade de rever a Constituição neste momento. Acha que se deveria envolver a sociedade civil no debate público?
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
Em dezembro de 2010, um pequeno comerciante tunisino imolou-se pelo fogo em protesto contra o regime do seu país. Foi o início da Primavera Árabe. Agora, decorridos 2 anos, a Tunísia está à beira do abismo. Com a demissão do primeiro-ministro Ahmadi Djebali, cresce no país o temor das consequências de uma grave crise política. Nesta quarta-feira, o presidente Moncef Marzouki reuniu-se com Rachid Ghannouchi, líder do maior partido da coligação governamental, o islamita Ennahda, que possivelmente será encarregado de formar o novo governo. Mais informação com Helena Ferro de Gouveia.
Visto como um político moderado, Ahmadi Djebali renunciou ao cargo na noite desta terça-feira, depois de um encontro com o presidente tunisino. Este passo já era esperado há dias. A demissão foi uma reação à rejeição da sua proposta de formar um governo composto por tecnocratas apartidários. Djebali não reunia também o apoio do seu próprio partido.
Prometi que, caso a minha iniciativa fracassasse, eu apresentaria a minha demissão como chefe de governo. Foi o que fiz, após ter-me encontrado com o presidente Marzouki.
Há vários meses que o político de 63 anos tentava salvar a sua coligação entre islamistas, centristas e sociais-democratas. Após o assassinato do político da oposição Chokri Belaid, há duas semanas, Shebali ameaçou demitir-se. Contudo, este ato foi precipitado pelo seu próprio partido. O partido islamista Ennahda não conseguiu chegar a um entendimento, até às próximas eleições, se deveria ser formado ou não um gabinete de transição. Shebali fazia pressão, pois o atentado contra Belaid, a 6 de fevereiro, abalou a Tunísia com poucos acontecimentos desde o início da Revolução, há 2 anos. Protestos, tumultos, greve geral, a situação começou a tornar-se preocupante.
Convido os membros da Assembleia Constituinte, os membros do Parlamento e o Presidente da Assembleia para que elaborem, junto com os partidos políticos, um calendário claro para que as eleições sejam realizadas o quanto antes.
Afirmou na altura o primeiro-ministro demissionário, acrescentando que quanto mais rapidamente estas fossem organizadas, mais cedo o país conseguiria sair da sua grave situação económica, social e de segurança. Contudo, os desejos do primeiro-ministro não foram ouvidos. Antes das eleições deverá haver uma nova Constituição, mas nem o próprio governo conseguiu chegar a um consenso quanto a esta matéria. Especialmente a questão sobre a possível criação de um conselho de fatwa, um alto conselho islâmico com uma autoridade suprema, leva ainda a mais controvérsia à já dividida sociedade da Tunísia. A renúncia de Shebali, apesar de tardia, é coerente e infelizmente típica para as jovens democracias árabes. O islamista moderado passou 15 anos nas masmorras do ex-presidente Ben Ali, chegando à liderança do governo em 2011, depois do despertar democrático na Tunísia. No seu discurso de despedida, Shebali disse que o seu fracasso não significa o fracasso da Revolução Tunisina. Agora o seu partido terá que chegar a um acordo quanto ao seu sucessor, um sucessor que é esperado ansiosamente também pela oposição. Helena Feld Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
Hoje assinala-se o Dia Mundial da Justiça Social. As injustiças na sociedade entre pessoas que ganham mais e menos dinheiro continuam. De Moçambique, da Guiné-Bissau, de Angola, um pouco de todo o lado, são frequentes as denúncias contra o fosso que separa ricos e pobres. A Alemanha também é um país onde há injustiças sociais, ainda que numa outra escala. O tema da justiça social vai ser, aliás, um dos cavalos de batalha dos partidos políticos nas eleições federais deste ano. Os partidos parecem estar atentos ao pulsar do tempo. Segundo uma sondagem do Instituto Allensbach, 71% dos alemães acham que é preciso mais justiça social no país. 2/3 da população culpam os políticos pelas injustiças. Guilherme Correia da Silva com os detalhes.
Quando se fala em justiça social, em muitos países pensa-se logo na distribuição dos bens materiais. Mas, na Alemanha, essa não é a primeira preocupação quando se fala sobre o tema. Só metade dos alemães entrevistados na sondagem do Instituto Alemão Allensbach pede taxas mais altas sobre os lucros das empresas, mais impostos para quem ganha mais ou impostos sobre o património. Os alemães aceitam que haja uma diferença entre classes sociais, diz Huberto Spellengar, diretor da iniciativa Nova Economia Social de Mercado, que encomendou as estatísticas. Para os entrevistados, há coisas mais importantes.
Para os alemães, a sociedade só passa a ser justa quando todas as crianças têm as mesmas oportunidades de formação. É o que dizem 90% dos inquiridos. É disto que o país sente mais falta.
Mais justiça social é uma das promessas que está em todos os programas eleitorais. Mas nem todos os partidos encaram o termo da mesma forma, diz o sociólogo da Universidade Alemã de Bielefeld, Stefan Liebig. Enquanto, por exemplo, o partido de esquerda Die Linke defende uma redistribuição dos salários e da riqueza, os outros partidos sublinham que é preciso criar mais igualdade de oportunidades. Sobre esta questão, o sociólogo afirma: injustiça não significa automaticamente desigualdade.
É uma questão de justiça social ser também devidamente recompensado pelo seu trabalho.
O sociólogo aponta para os resultados da sondagem, que diz que 81% dos alemães estão a favor de salários diferentes para desempenhos diferentes. Ou seja, ganharia mais quem fosse mais eficaz no trabalho, quem no desporto fosse mais talentoso ou quem investisse mais tempo nos estudos ou na formação. Na perspectiva do investigador, essas desigualdades seriam benéficas e seriam um estímulo para o bem-estar de toda a sociedade. Sendo assim, o que será preciso fazer para ter mais justiça na sociedade? O facto dos alemães dizerem em peso que querem mais igualdade de oportunidades é um sinal de alerta para os políticos de todos os partidos. Os alemães querem melhorar as condições dos seus filhos e das suas famílias. Para isso, ter acesso à educação é fundamental. É isso que leva ao sucesso social e económico, diz o diretor da iniciativa Nova Economia Social de Mercado, Roberto Spellengar.
A solução é incentivar os jovens desfavorecidos e integrá-los. Sobretudo, fazer algo pelo desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Investir em crianças traz recompensas no futuro.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
Hoje, no início da nossa emissão, colocámos uma pergunta aos nossos ouvintes e chegou a hora de ouvir o que os ouvintes enviaram para o nosso programa. Em Moçambique, o Parlamento lançou esta quarta-feira o debate público sobre a revisão da Constituição da República. Acha que se deveria envolver a sociedade civil no debate público? Foi esta a nossa pergunta. O Guilherme Correia da Silva continua aqui em estúdio e vai ler as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, boa noite.
Boa noite, mais uma vez. Um nosso ouvinte escreve por SMS: Renamo quer vencer, mas não tem como, porque tudo vai em greve, ameaçando o povo moçambicano com armas. Por isso, nós, como moçambicanos, estamos alegres pela ausência da Renamo no Parlamento. Assina Vilares do Niassa, Coamba. No Facebook, Lionel Xisev escreve: a sociedade civil é o bode expiatório. O que vai ser eleitoral já está escrito, pois a Frelimo, sendo a maioria, aprova tudo o que está a seu favor. Para mim, pelo que já se viu no Parlamento moçambicano, a sociedade civil está a ser envolvida somente para inglês ver. Nilson Ernesto Macuacua escreve: muito bem, conforme palavras do Lionel, tudo do que se faz no Estado moçambicano funciona segundo as ordens entre os superiores. Se envolvem o povo, só estão à procura dos culpados, pois no país nada anda que demonstre que esse país tem dirigentes. É a opinião deste ouvinte. Yusuf Morgado diz: claro, aqui não é República da Banana e o povo tem o direito à palavra. Fernando Gomes responde: sim, deve ser um debate de base alargado. Jerónimo Zana diz: sim, isto é, em princípio, toda a sociedade civil deve ser envolvida, porém o que se verifica é que podem apresentar boas ideias, mas têm sido ignoradas. Benjamin Agostinho Mocopote escreve: claro que sim, pois é preciso saber que a sociedade civil também corresponde a uma parte do eleitorado que não tem representação no Parlamento. Acho sinceramente que é a única força que realmente pode acomodar na nova Constituição os verdadeiros interesses do povo em detrimento de interesses individuais e grupais. Isaac Detti diz: o legislador moçambicano não favorece o público, pois o governo está centrado nos que têm poder de dizer faça isto, faça aquilo, etc. E quem nomeia aqui é o presidente, Por isso é que nada deve estar contra os interesses do chefe. É a opinião deste ouvinte no Facebook.
Obrigada aos nossos ouvintes pela forte participação nesta emissão. Obrigada também a ti, Guilherme Correia da Silva, pela leitura dos SMS e dos comentários também que tivemos no Facebook. Meu nome é Carla Fernandes. Tenha uma boa noite.